Falando de História.
Olá a todos e bem-vindos ao episódio 81 do podcast Falando de História. Eu sou Paulo M. Dias e comigo está, como é costume, Rogério de Jesus. Antes de entrarmos no episódio, queremos aproveitar e agradecer já aos nossos patronos que contribuem para este nosso podcast e que nos permitem continuar, deste lado, a divulgar a história de uma forma informal, mas rigorosa. Mas vamos então a este nosso episódio 81, como disse, que faz parte desta nossa série que pretende relembrar e comemorar os 50 anos do 25 de Abril de 1974. E sendo este o segundo episódio, estamos aqui para falar sobre a Guerra Colonial, ou Guerra do Ultramar, ou Guerra da África, ou ainda Guerras de Libertação ou da Descolonização. Tem muitos nomes, mas o facto é que durou entre 1961 e 1974. E para isso temos já um convidado connosco, não é assim, Roger?
Sim, temos aqui connosco no nosso estúdio virtual o professor Pedro Aires Oliveira, que é professor no Departamento de História da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa e investigador do Instituto de História Contemporânea. A sua investigação incide sobretudo sobre a história das relações internacionais, sobre o colonialismo português e a descolonização, e ainda autor de, entre tantas outras obras, Os Despojos da Aliança, A Grã-Bretanha e a Questão Colonial Portuguesa, entre 1945 e 75, publicada em 2007 pela Tinta da China, e também do volume sobre 1961, com António Tomás, na coleção da História de Portugal, coordenada pelo Rui Tavares. E por isso agradecemos ao professor Pedro Aires Oliveira estar aqui connosco hoje neste nosso episódio especial do podcast Falando História, que é, como já dissemos, a pessoa indicada para nos vir falar deste assunto tão central, também para a comemoração dos 50 anos do 25 de Abril. E começamos com uma pergunta, enfim, bastante simples, não é? Sempre com o nosso contexto, até porque é preciso ir um pouco atrás para explicar a Guerra Colonial, e é uma pergunta que é basicamente qual era, na realidade, a política colonial do Estado Novo? Qual era a importância das colónias, destes territórios ultramarinos, como, enfim, se convencionou depois de chamar, não é, por uma questão de diplomacia, qual era a importância das colónias para o próprio Estado Novo, para este regime?
Bem, desde já, obrigado pelo convite para estar presente no vosso programa, tenho muito gosto, e indo diretamente à questão que me é colocada, a política colonial do Estado Novo sofreu variações ao longo dos mais de 40 anos da sua existência. Portanto, não podemos falar de uma política homogénea e constante no tempo. Talvez possamos aqui estabelecer uma linha divisória, mas eu, de qualquer maneira, gostava também de sublinhar que, apesar dessas nuances, dessas variações, houve também constantes. Houve também eixos de continuidade muito marcados, digamos assim. Bom, era uma política colonial com forte sentido centralizador. E isso, aliás, foi sempre uma razão de grande insatisfação, por parte dos súbditos coloniais, digamos assim, que mais sofriam com alguns aspectos da política colonial, mas também até com aqueles setores que podemos identificar como uma certa burguesia colonial, que gostariam de ter mais autonomia, maior capacidade de decisão no local e sempre se ressentiram relativamente a esse centralismo do Terreiro do Paço, digamos assim, que, de facto, se acentuou muito a partir da promulgação do ato colonial, que foi um bocadinho, a lei enquadradora da política colonial do Estado Novo, introduzida em 1930 por Oliveira Salazar, num breve período em que ele sugraçou a pasta das colónias. Houve uma situação ali de emergência em Angola, uma crise, uma certa contestação à política colonial do governo. O Salazar, durante 6 meses, assume interinamente a pasta das colónias e vai patrocinar essa peça legislativa que, de facto, define linhas diretivas muito relevantes para o Império Colonial. Portanto, um forte sentido centralizador, até um bocadinho em reação àquela política, se calhar um pouco mais, anárquica em alguns aspectos da Primeira República, sobretudo na governação financeira. Portanto, Salazar quer restaurar o controlo ao governo metropolitano no tocante, sobretudo, à governação económica e financeira das colónias. Depois, houve sempre também uma indiscutível primazia dos interesses metropolitanos no cômputo geral das questões ultramarinas. De alguma maneira, essa primazia dos interesses metropolitanos resultava da filosofia do Pacto Colonial, não é? Que era um bocadinho aquela doutrina que estabelecia que as colónias deveriam dar um contributo importante para o equilíbrio da balança de pagamentos do país, da metrópole, através de divisas, uhum. que eram sobretudo geradas a partir das suas exportações e também de outras fontes de rendimentos. As colónias deveriam também constituir-se como fornecedoras de matérias-primas para a indústria metropolitana a preços mais vantajosos do que aqueles que se encontravam nos mercados internacionais, e as colónias deveriam também proporcionar mercados preferenciais, por vezes reservados a essas manufaturas metropolitanas. E isto foi muito importante em momentos de crise, como aqueles que se viveram nos anos 30, sob o efeito da Grande Depressão, mas também para certos setores do tecido empresarial e industrial nacional que não tinham grandes condições de competitividade internacional. E, portanto, encontraram sempre ali nas colónias uma espécie de tábua de salvação ou um complemento importante para as suas atividades. Depois, eu diria também que o ato colonial procurou promover a nacionalização do império. Não quer isto dizer que os governantes anteriores, a monarquia liberal ou a república, fossem menos patriotas, menos nacionalistas no tocante ao império, mas o Estado Novo quis marcar aqui alguma diferença no sentido de, assim que possível, reverter ou pelo menos não dar seguimento a certas políticas de abertura ao capital estrangeiro que, por vicissitudes várias, a monarquia e a república tinham promovido, por absoluta necessidade. E, portanto, Salazar, que era muito também pragmático e flexível, percebeu que não pode enfrentar interesses internacionais no início da sua governação, não vai revogar certas concessões e privilégios, mas vai esperar pelo seu tempo para que eles terminassem e então resgatar isso para o controle do Estado português. Isso foi muito notório, por exemplo, no tocante àquelas ditas companhias majestáticas que operavam em Moçambique desde finais do século XIX, mas, por exemplo, Salazar não vai enfrentar um interesse tão poderoso quanto era a Diamangue. Vai sempre permitir que a Diamangue continuasse a florescer ali naquela zona das Lundas, no nordeste angolano, não é? E, portanto, isso vai ser uma linha marcante de Salazar, sedimentar o controlo do Estado português relativamente a uma série de áreas de atividade económica do Império, promover também uma intensa nacionalização de vários aspectos da atividade colonizadora, por exemplo, a missionação, e isso é feito ao abrigo da concordata com a CTC em 1940 e do acordo missionário que estava associado. Portanto, o Salazar, mais uma vez, não pode impedir a atuação de missionários estrangeiros nas colónias portuguesas, os protestantes de todo, e os católicos estrangeiros também não vão enfrentar a Santa Sé a esse respeito, mas impõe condições. Por exemplo, que as casas de formação desses missionários estrangeiros estivessem localizadas em Lisboa, para, de alguma maneira, o Estado português ter alguma medida de supervisão sobre o tipo de adestramento, digamos assim, de preparação que era feito desses missionários, não é? Depois também vai haver uma forte predisposição a partir, enfim, sobretudo do pós-Segunda Guerra Mundial, para uma certa política de aculturação das populações ditas nativas ou indígenas. Ao contrário do que por vezes se afirma, a assimilação não era uma linha muito favorecida pelo Estado Novo nos anos 30, por exemplo. Aí havia muito mais uma certa inclinação para a separação, para a segregação, um bocado em linha com aquelas ideias de darwinismo social e até de racismo que eram tão prevalentes na Europa nesse período. Mas, num esforço de adaptação aos ventos do pós-guerra, o Salazar vai então promover uma política de acesso, digamos assim, condicionado à cidadania portuguesa, nos termos em que ela era definida para as colónias, digamos assim, nos anos do pós-guerra, para os africanos, não é? Não há aqui propriamente uma política, digamos, de empatia cultural, de respeito pelo, curiosidade pelo outro, de reciprocidade cultural. Há mais uma linha de venham até nós, adaptem-se à nossa cultura, à nossa matriz e nós poderemos aceitá-los dentro da comunidade lusíada, digamos assim. E no fundo a apoteose desta política é um bocadinho, de certa maneira, aquelas reformas associadas ao ministro Adriano Moreira de 1961, que tentam acabar com esse género até de qualificações para o acesso à cidadania portuguesa e vão proclamá-lo universalmente, digamos assim. Portanto, eu diria que estas eram, digamos, as constantes da linha política colonial do Estado Novo. Depois, a seguir, de facto, à Segunda Guerra Mundial, temos uma outra abordagem, mais num sentido, digamos assim, de renovação da legitimidade do Império através de políticas mais orientadas para alguma medida de bem-estar das populações e de desenvolvimento económico. Os planos de fomento que o Estado Novo passa a adotar a partir de 1953 também contemplam verbas para o fomento económico ultramarino, muito dirigidas para infraestruturas, para alavancar o desenvolvimento económico, mas progressivamente também procurando proporcionar alguma medida de bens sociais, cuidados sociais às populações, algum acesso muito limitado à educação, a alguns cuidados de saúde. Essa passa a ser uma tentativa do regime de também de se relegitimar internacionalmente. E além disso, temos também aquela, digamos assim, descolonização semântica que acontece a partir de 1951 com a adoção de uma outra nomenclatura para o Império. Estavam de saída termos como Império, colónias e ultramar e províncias ultramarinas tornam-se a norma. Para mostrar o quê? Para mostrar à comunidade internacional que nós não tínhamos territórios dependentes, que tudo isto estava integrado num todo nacional. Portugal, no fundo, não consegue entrar nas Nações Unidas a quando da sua fundação, fica um bocadinho ali numa lista de espera, e quando isso acontece em 1955, queremos prevenir-nos de pedidos de informação do Secretário-Geral das Nações Unidas relativamente a territórios coloniais dependentes e, digamos assim, o estratagema adotado é essa descolonização semântica da revisão constitucional de 1951.
E quanto em si à importância das colónias relativamente à metrópole? Quer dizer, há uma importância simbólica, claro, que eu imagino que seja aquela que talvez pesasse mais, mas há também uma importância económica? Existe efetivamente uma benesse económica em ter estas colónias neste período?
Bem, eu diria que esse acaba por ser um tema ainda debatível entre os estudiosos do Império, entre os estudiosos da economia do Império. O seu contributo para o crescimento económico português parece não ter sido irrelevante. Ali naquele período entre 1930 e 1960, sobretudo as colónias foram importantes como fonte de divisas, não é? Para o Estado português. Numa altura, sobretudo até à Segunda Guerra Mundial, em que se viviam, lá está ainda, os efeitos um bocadinho da Grande Depressão, não é? As colónias eram uma fonte de divisas, sobretudo através de um elaborado mecanismo de controlos cambiais, ou seja, todos os ganhos que eram de moeda estrangeira que eram gerados pelas exportações africanas tinham de ser depositados em Lisboa, no Banco de Portugal. E, portanto, isso era relevante para o equilíbrio da balança de pagamentos do país. As colónias também representavam um contributo interessante para o comércio externo português. Até ao início dos anos 60, andavam ali na ordem, creio que dos 20 e poucos por cento. Segundo os cálculos do historiador, infelizmente já não connosco, Pedro Leins, qualquer coisa na ordem dos 4% do PIB. Mas esse contributo vai se diluindo progressivamente ao longo da década de 60, à medida que se aprofunda a integração económica ou à medida que se intensificam as relações económicas e comerciais de Portugal com a Europa Ocidental. Uhum. Por exemplo, a partir de finais dos anos 60, 67, se não estou em erro, as remessas dos imigrantes portugueses em países como Alemanha, Suíça, França, superam o contributo das colónias para a balança de pagamentos portuguesa, não é? De qualquer maneira, também temos que ter presente aqui uma coisa. Um fator é o contributo das colónias para o desenvolvimento do país, digamos assim. Outra coisa é o contributo das colónias para grupos de interesse particulares, não é? Que no fundo tiravam benefícios consideráveis dessa situação de privilégio que a posse do Império conferia. E, portanto, para alguns grupos económicos portugueses, para alguns setores de atividade, as colónias foram um negócio muito, muito rentável, não é? E lá está, naquela conjuntura muito adversa dos anos 30, podem ter sido a diferença entre viver ou morrer. Para alguns grupos económicos organizados, a fazer fé nos estudos de autores como Clarence Smith ou mesmo o Fernando Rosas, que também estudou isto relativamente à conjuntura dos anos 30, não é?
E, na verdade, como referiu, neste pós-guerra há alterações a vários níveis, não é? Desde logo começam a surgir os movimentos independentistas e a haver, de facto, a Inglaterra, a Bélgica, a França a lidar com estes movimentos. E, portanto, a minha pergunta é no sentido de como é que surgem exatamente estes movimentos de libertação naquilo que eram as colónias portuguesas?
Bem, os movimentos de libertação, se os quisermos definir como movimentos que lutam, de facto, pela independência política dos territórios coloniais, começam a constituir-se por volta de meados dos anos 50. Todos eles têm também trajetórias particulares. Vamos aqui agora cingir-nos aos territórios onde também houve depois luta armada, embora possamos também incluir um território como Cabo Verde, devido à ligação que existia entre Cabo Verde e Guiné, sob a égide, por exemplo, do PAIGC. Há uma geração de quadros políticos, chamemos-lhe assim, africanos, de líderes nacionalistas, que chega à idade adulta por volta do início dos anos 40, não é? Há quem se chama a geração de Amílcar Cabral, no fundo, devido ao prestígio, entretanto, adquirido pela personalidade do líder do PAIGC, uhum. E é, no fundo, uma geração de africanos assimilados, africanos que tinham uma posição de alguma saliência na sociedade colonial, alguns deles com ligações ao aparelho de Estado colonial, não é? Por exemplo, filhos de funcionários dos Correios, de funcionários de repartições administrativas, pessoas que tinham sempre pertencido, digamos assim, a uma camada letrada africana na qual os portugueses tinham apoiado desde há longos tempos, digamos assim. Eles vêm estudar, alguns deles, para Lisboa. Muitos deles têm aquele percurso de socialização na Casa dos Estudantes do Império, nas universidades, em movimentos como o MUD Juvenil, Movimento de Unidade Democrática, surgido após a Segunda Guerra Mundial, uhum. Alguns também com ligações ao Partido Comunista Português, e portanto são pessoas que absorvem muito também as influências políticas do pós-Segunda Guerra Mundial, um período em que os partidos comunistas estavam no máximo do seu prestígio devido à vitória da União Soviética na Segunda Guerra Mundial. Há o exemplo aparentemente bem sucedido de modernização acelerada que a União Soviética proporcionava. Há todo aquele entusiasmo também com as guerras populares que surgiram no fim da Segunda Guerra Mundial. E, portanto, esta é uma geração, digamos assim, de líderes com uma orientação modernizante por via dessa influência ocidental. E nós vamos encontrá-los no contexto de Moçambique, no contexto de Angola, no contexto de Cabo Verde, Guiné, não é? Uhum. Mas também há outros movimentos que despontam localmente, mais ancorados em realidades, digamos, um pouquinho mais tradicionais, mais ligados a algumas comunidades, porventura com maior ligação ao mundo rural, ou com uma maior influência também de igrejas protestantes norte-americanas, canadianas, estadunidenses, digamos assim, que aparecem em movimentos como a UPA, de Dolden Roberto, mais tarde Jonas Savimbi também viu um bocadinho destes meios, apesar de também ter tido um percurso europeu. E depois também temos alguns movimentos, digamos assim, que adquiriram menos relevância direta na luta armada anticolonial e que alguns autores designam por vezes de movimentos etnonacionalistas, movimentos que procuravam até, de alguma maneira, contestar o arranjo das fronteiras coloniais definido em finais do século XIX e que têm um forte cunho separatista, não é? Mas que vão ter um papel menos preponderante na, digamos, na chamada luta de libertação nacional. Portanto, estes são os. Este é um bocadinho o caldo político em que surgem alguns destes movimentos, sendo que eles vão, digamos assim, conseguir expandir a sua influência e conquistar adeptos por causa das condições políticas e sociais do pós-Segunda Guerra Mundial, que tem um aspecto um bocadinho paradoxal. Se por um lado havia este afã desenvolvimentista patrocinado pelo Estado colonial, e isso aparentemente reverteria de alguma maneira a favor das populações, por comparação com períodos anteriores, por outro lado, esse afã desenvolvimentista andava muito de mão dada com um capitalismo extrativista. E isso significava o quê? Forte pressão para recrutamento de mão de obra. E isto, obviamente, foi muito ressentido pelas populações africanas. Isso e também, por exemplo, regimes como o das culturas forçadas. A cultura forçada do algodão do norte de Angola, por exemplo, que visava, lá está, fornecer matéria-prima a baixo preço à indústria metropolitana. Não era, era um fator, digamos assim, de competitividade completamente artificial criado pela situação colonial. E nós sabemos o impacto que isso teve no início dos tumultos que atravessam Angola nos primeiros meses de 1961, nomeadamente a revolta dos apanhadores de algodão da Baixa do Cacanhes. Não é?
Sim, aliás, e também só para relembrar os nossos ouvintes que também já falámos sobre o trabalho forçado nas colónias portuguesas, é o episódio 31, onde falámos com o José Pedro Monteiro, que trabalhou precisamente essas matérias. Portanto, quem quiser saber mais, é só puxar lá mais atrás para saber mais um pouco.
E Roger, se me permite só acrescentar aqui mais, um elemento, e há também, claro, um efeito, digamos assim, de emulação relativamente ao que se passava noutros contextos africanos. Os anos 50 são um período de avanço dos ventos da descolonização em África, com a independência do Ghana em 1957 e depois com toda uma revoada de independências na África francesa e também na África britânica e no Congo belga. Tudo isto vai ter um efeito, digamos assim, poderoso nas consciências africanas das colónias portuguesas, não é?
Bom, e chegamos mesmo, digamos assim, ao início desta guerra colonial, porque acabamos de falar dos inícios dos anos 60, que é precisamente, como sabemos, o início então desta Guerra da África, ou Guerra Colonial, como nós lhe chamamos, à época também Guerra do Ultramar, ou Guerra da Libertação, ou então ainda Guerras da Descolonização. Portanto, há aqui também escolha para todos os gostos. E neste caso, estamos em 1961, quando se inicia a guerra em Angola, até porque nos outros territórios, em Moçambique, e em Cabo Verde, sobretudo na Guiné, começa um pouco mais tarde, em 1963, se não me falha a memória. Mas neste caso, o que é que inicia? Qual é o momento que podemos apontar realmente? Claro que temos todo este contexto, como acabou de explicar e muito bem, mas o que é que podemos realmente apontar como o início oficial, digamos assim, então desta guerra?
Eu penso que é difícil fugir à data de 15 de março de 1961, que coincide com aquele levantamento armado organizado pela União das Populações de Angola, a UPA, do Dolden Roberto, nos distritos do norte de Angola, sobretudo naquelas regiões produtoras de café. Isso foi um episódio com um impacto enorme, já voltarei a ele. Queria só dizer que não é, digamos assim, o primeiro momento de forte tensão política que tem lugar em Angola.
Até de confronto.
Exatamente, até de confronto. Aliás, de acordo com o calendário político do MPLA, do Movimento Popular para a Libertação de Angola, que governa o país desde 1974, eles têm uma data de 64, não, perdão, desde 65, eles têm uma outra data à qual atribuem um enorme valor simbólico, que é o 4 de fevereiro de 1961, que são os assaltos às prisões de Luanda, realizados por vários militantes, por vários ativistas anticoloniais, e embora haja também bastante discussão entre os estudiosos relativamente à filiação política dessas pessoas, realmente a que movimentos é que eles pertenciam, a UPA também pode reivindicar uma participação nesse episódio, mas não há dúvida que o MPLA o reivindicou e vários dos seus militantes tiveram um papel importante nessa muito mal sucedida tentativa de libertação de presos políticos que acontece na cidade de Luanda. Depois também há aqui elementos um bocadinho, às vezes, ambíguos. Havia pessoas que, no fundo, ainda não tinham exatamente definido em qual dos movimentos é que iriam exercer a sua militância e, portanto, tinham contactos com os dois movimentos. Mas isso agora, se calhar, é um bocadinho secundário para o que nos interessa. É um episódio que tem importância também para o regime colonial de Salazar, na medida em que essa tentativa insurrecional vai ser seguida por represálias brutais contra elementos da população africana. Há raids que são realizados por pessoas em fúria nos mossecos de Luanda. Uhum. Isso tudo é reportado também na imprensa internacional e estilhaça por completo aquele mito da convivialidade multiétnica do Império Português. Uhum. E, portanto, é um enorme revés do ponto de vista, digamos assim, das relações públicas para o regime de Salazar. Mas acaba por ser um episódio que é gerível com o contributo das forças militares e das forças de segurança e policiais que estão em Luanda. Não é esse episódio que vai gerar uma forte contramobilização militar. Isso só acontece depois do 15 de março de 1961. Portanto, enfim, estes acontecimentos são vagamente conhecidos. São todas aquelas ações realizadas por estes militantes nacionalistas angolanos em fazendas, com uma chacina indiscriminada de colonos e dos seus empregados africanos. Isso tudo depois também é maximizado do ponto de vista da exploração emocional pelo regime de Salazar e em articulação com movimentos insurrecionais no contexto das Forças Armadas Portuguesas, o chamado golpe de Botelho Muniz, ou tentativa de golpe de Botelho Muniz, vai dar o ensejo a Salazar para, em abril de 1961, depois de desmantelada essa tentativa de putsch por parte do Ministro da Defesa, uhum, vai dar o ensejo a Salazar para empreender uma vasta contramobilização sob aquele lema do é preciso atuar rapidamente em Angola e em força. E, portanto, de alguma maneira é a resposta aos acontecimentos do 15 de março e também, de alguma maneira, aos sinais de dissidência nas altas cúpulas do exército português que leva ao início da guerra em Angola.
Parece-me que não quer mais lembrar aos nossos ouvintes que estamos num contexto de Guerra Fria, em plena Guerra Fria, aliás, e que Portugal também fazia parte deste jogo de alianças. Fazia parte da NATO, fazia parte da ONU, não estava exatamente isolado. E, portanto, a minha pergunta vai no sentido de qual foi exatamente a reação da comunidade internacional a esta guerra colonial?
É também ela uma reação um bocadinho ambivalente, digamos assim. Estava, na altura, há poucos meses em funções, uma nova administração norte-americana, não é? Liderada pelo John Fitzgerald Kennedy, uhum, presidente que estava muito interessado em contrariar, digamos, os avanços da União Soviética naquilo que então se chamava o Terceiro Mundo. Portanto, o Kennedy entendia que o declínio e mesmo a dissolução dos impérios coloniais europeus poderia criar uma situação de vazio de poder em termos estratégicos que os Estados Unidos rapidamente tinham de preencher. E, portanto, quanto mais países como Portugal resistissem à aparente ascensão irresistível do nacionalismo africano e asiático, pior para o Ocidente. Portanto, Kennedy vai reagir muito mal àquela atitude aparentemente obstinada de Salazar relativamente à contestação ao seu domínio colonial. E nas Nações Unidas, os Estados Unidos, pela primeira vez, não vão votar ao lado de Portugal e vão, inclusivamente, dar o seu apoio a resoluções que condenavam a política portuguesa. Não é? E abre-se aqui um período de enorme tensão entre a administração Kennedy e Salazar, que, no entanto, vai acabar por conhecer algum desanuviamento, exatamente por causa daquilo que o Paulo estava a dizer. Vivíamos num contexto de Guerra Fria e, quando os Estados Unidos tiveram de fazer as contas relativamente à possibilidade de perderem um aliado da NATO e as vantagens logísticas, estratégicas, que este aliado lhes proporcionava no arquipélago dos Açores, isto pesou mais do que a possibilidade de alienarem outros países do bloco, digamos assim, afro-asiático. E, portanto, em última análise, o Salazar conseguiu ser relativamente bem sucedido no braço de ferro que travou com os Estados Unidos no início dos anos 60 e vai acabar por chegar a um modus vivendi com futuras administrações norte-americanas e, portanto, isso foi importante para enfrentar uma longa guerra de contra-insurreição em África.
E não querendo interromper, mas estou aqui a lembrar-me também que, lá está, das leituras preparatórias que fizemos para o nosso episódio, daquelas propostas que os Estados Unidos chegaram a fazer a Salazar no início dos anos 60, não é? De oferta de dinheiro, bastante dinheiro até, se não me engano, de $500 milhões a certa altura, para promover precisamente a descolonização.
Exatamente, sim. O Kennedy, no fundo, depois de ter percebido que não conseguiria demover Salazar a partir de uma atitude de confrontação e até de alguma hostilidade política em contextos como o da NATO ou das Nações Unidas, vai tentar chegar lá por uma via mais persuasiva, não é? E isso vai acontecer através de várias propostas que chegam a Salazar através de emissários, nas quais o presidente norte-americano propunha mover influência junto a instituições internacionais, como o Banco Mundial, para abrir, no fundo, linhas de crédito ao governo português para ele preparar uma transição gradual para a independência dos seus territórios. Essa transição gradual deveria, no fundo, granjear simpatias, amizades entre os setores das elites africanas. Portanto, Portugal prepararia a futura elite dirigente dos seus territórios ultramarinos e, uma vez chegada à altura da independência, ficaria numa situação vantajosa, como os belgas, os franceses, os ingleses, de alguma maneira, tinham alcançado.
Até porque anteviam precisamente que, no caso de guerra, quer dizer, isto acontece por volta de entre 62 e 65, também se a memória não me falha, porque os americanos já previam que a única guerra possível nos territórios coloniais seria uma guerra de guerrilha e, portanto, que Portugal muito dificilmente, ou praticamente, era impossível sair vitorioso.
Sim, havia bastante ceticismo quanto à capacidade daquilo que era o país mais pobre da Europa Ocidental conseguir levar a melhor numa guerra em três teatros de operações, não é? Separados por milhares de quilómetros entre si. Isto era um esforço demasiado pesado para um país com os recursos de Portugal, com a massa crítica de Portugal. Portanto, se outros países europeus tinham chegado à conclusão que não era sustentável, digamos assim, responderem a outras necessidades das suas populações, etc., das suas sociedades, mantendo esforços de guerra típico contra-insurrecional, como é que Portugal o iria conseguir, não é? Portanto, foi um bocadinho surpreendente para vários parceiros internacionais esta persistência e esta resiliência que Portugal, bem ou mal, conseguiu evidenciar durante mais de uma década.
Bem, isso leva-nos mesmo à nossa pergunta seguinte, que é precisamente, tendo em conta todo este ceticismo, não só europeu, mas quase internacional, diríamos então, o que é que acabou por representar este esforço de guerra para o Portugal metropolitano? Qual o impacto que isso acabou por ter realmente cá?
teve um impacto significativo. Agora, cingindo-nos à esfera mais económica e financeira, as despesas militares duplicaram relativamente àquilo que tinham sido antes de 1961. Elas passam a representar cerca de 6% do PIB, anteriormente eram 3%, e isto, este sobre-esforço só é sustentável graças, por um lado, à realização de empréstimos no exterior. Até então o Salazar fora bastante comedido nesse domínio, mas chega à conclusão que não tem outra alternativa, porque quer também evitar que haja um grande fardo fiscal a recair sobre os cidadãos contribuintes e sobre também as empresas portuguesas. Portanto, tenta de alguma maneira almofadar o melhor possível o esforço que uma guerra com estas características iria exigir, não é? Por outro lado, também não deixa de ser interessante notar que, de alguma maneira, o esforço de guerra estimulou alguma medida de procura interna, por exemplo, de bens industriais, assim como o crescimento do consumo interno. Portanto, de alguma maneira, permitiu atenuar alguma da ortodoxia fiscal, orçamental, que era apanágio de Salazar e que poderia ser vista também como um entrave a uma maior expansão económica. Portanto, a guerra acabou por também ter um efeito um bocadinho benigno na economia portuguesa, segundo alguns autores, por essa via. Por outro lado, também, reparem numa coisa, a década de 60 é uma guerra muito marcada pelo crescimento da imigração para a Europa Ocidental e também pela incorporação de jovens adultos nas fileiras militares. E isto vai significar o quê? Um maior poder, digamos assim, reivindicativo por parte da Força de Trabalho portuguesa, que vê também o seu nível salarial melhorar ao longo da década de 60, não é? Obviamente que nós temos a perfeita noção que numa série de indicadores o país fez progressos notáveis depois de 74, depois do 25 de Abril. Mas vários sociólogos e historiadores, por exemplo o António Barreto, há vários anos que notam que o verdadeiro, talvez, ponto de viragem, digamos assim, numa visão mais longa do crescimento económico português acontece nos anos 60, não é? Com a nossa entrada na Associação Europeia de Comércio Livre, na EFTA, e, enfim, devido a toda uma outra série de circunstâncias que, de alguma maneira, alavancaram esse crescimento económico português e os números económicos do período de governação de Marcelo Caetano até 1973 são muito positivos. No fundo, só há uma deterioração acentuada da situação económica a partir de 1973. Não é? Um bocadinho também por efeito do choque externo da crise energética que acontece nesse ano. Aí é que o modelo português, digamos, de modernização económica em contexto de guerra fica seriamente ameaçado.
Até porque, apesar da guerra ter começado em 61, é também nessa década de 60 que se faz o maior investimento nas colónias, até de uma verdadeira colonização, quer dizer, aquela ideia, não é? Portugueses a irem para as colónias, tomarem posse, efetivamente, a irem em massa, é realmente, na realidade, na década de 60, durante o período da Guerra Colonial.
Sim. Até os anos 50 havia algumas restrições de caráter governamental no tocante à imigração de portugueses para as colónias. Até era exigido às pessoas a chamada carta de chamada. Não é? Tinham de provar que tinham meios de subsistência mínimos assegurados por familiares ou conhecidos seus nas colónias. Queria-se evitar a todo custo que os portugueses brancos constituíssem maus exemplos para os africanos. Portanto, nós estávamos numa posição de comando, não nos podíamos desprestigiar com pessoas que se tornavam indigentes, digamos assim, nas colónias. Portanto, havia toda essa preocupação de fachada que era ciosamente mantida pelo regime de Salazar. Mas depois, lá está, com aquele fomento económico ultramarino, há um desejo de promover a fixação de colonos europeus em África, até também para contrariarem aquilo que já se antecipava serem as reivindicações autonomistas e independentistas que surgiriam das colónias. Portanto, esses portugueses oriundos dos nossos meios rurais iriam ser um possível tampão também a esse género de pressões, não é? Mas como disse muito bem, de facto a guerra acaba por remover aqueles instintos mais austeritários e de maior controle orçamental que tinham sido a apanágio da governação de Salazar no tocante às colónias. Uhum. E, portanto, lá está, o ritmo do desenvolvimentismo colonial tardio acentua-se muito com a guerra. No fundo, também havia aquela noção, estes conflitos, para serem bem-sucedidos, têm de ser orientados para a conquista da lealdade, da gratidão das populações.
E, portanto, a partir de 1961, temos um Portugal em guerra, um Portugal relativamente isolado internacionalmente, não é? E este conflito realmente vai durar 13 longos anos e até temos uma mudança na cúpula do Estado, se pudermos dizer, pelo caminho, não é? Salazar substituído por Caetano, e uma guerra complexa em três teatros de guerra diferentes: Angola, Moçambique, Guiné. Portanto, ao certo, como é que este conflito, ou estes três conflitos diferentes, vão evoluindo no terreno entre 1961 e, claro, 1974?
Bem, eu diria que em todos eles, de alguma forma, se observa um padrão que tem algumas semelhanças, não é? Há um momento inicial de algum choque, de alguma surpresa entre os detentores do poder colonial, digamos assim, não é? As insurreições africanas tiveram esse efeito, sobretudo em Angola, mas também na Guiné, em 1963, e depois, digamos, talvez assim um bocadinho, de uma maneira um pouco mais localizada, em Moçambique, em 1964. Uhum. De alguma maneira, Portugal, eu não direi que é completamente apanhado de surpresa, na medida em que desde finais dos anos 50, altos dirigentes das Forças Armadas estavam perfeitamente cientes de que um conflito com aquela natureza poderia irromper nos nossos territórios ultramarinos. Isso foi explicado a Salazar. Salazar estava claramente também compenetrado que mais tarde ou mais cedo algo semelhante iria acontecer, não é? Uhum. Mas entre a noção de que isso podia estar na iminência de acontecer e depois verificar-se realmente, há sempre um hiato e há sempre um período de adaptação. E, portanto, há uma contramobilização que depois é feita em Angola em 61, na Guiné em 63, em Moçambique em 64, que acaba por produzir depois alguma medida de estabilização. Bom, é preciso ver também o quão difícil era para os movimentos de libertação expulsar os portugueses destes territórios. Enfim, a disparidade de meios era brutal. Portugal, sendo um país muito pobre e com recursos limitados, era ainda assim um adversário, digamos assim, temível para muitos deles. Tinha apoios internacionais, tinha maneira de angariar o armamento que necessitava para uma guerra com aquelas características, uhum. Tinha a capacidade de fazer uma conscrição significativa da sua população. Portanto, os movimentos de libertação tinham as maiores dificuldades em encontrar fornecedores internacionais de armamento. A dada altura, lá está, conseguem também angariar condições de treinamento dos seus efetivos, dos seus quadros, mas tudo isto demorou muito tempo. Recentemente eu estava a ler a biografia do Samora Machel, do Alan e da Barbara Isaacman, e dei-me conta dos anos que demoraram até que a Frelimo conseguisse ter os seus primeiros contingentes de combatentes, não é? Uhum. Treinados no norte da África, na Tunísia, na Argélia, etc. Tudo isto era muito exigente. Também há uns tempos atrás tive, digamos, a sorte de poder entrevistar o comandante Manuel dos Santos, da Guiné, o homem que comandou a primeira unidade com os mísseis Estrela, não é? Que desfeitearam aquela superioridade aérea de Portugal na Guiné, e ele contou-me que entre a saída de Portugal, ele era estudante do Instituto Superior Técnico, em 63 ou 64, e o momento em que ele finalmente consegue começar a desenvolver ações de guerrilha no interior da Guiné, passaram também mais de 2 anos. Ele, antes disso, esteve em Cuba, se não estou a erro, esteve também na União Soviética, a ter treino militar que há alguma complexidade, e, portanto, imagina isto reproduzido pelos vários países. Portanto, tudo isto leva a uma situação de facto de grande adversidade para estes movimentos independentistas. Tinham as suas bases em países limítrofes, os países que tinham alcançado a independência, aí tinham os seus santuários, mas era muito difícil a eles organizarem infiltrações para o território português. O MPLA demorou anos a conseguir abrir uma segunda frente de combate no leste de Angola. Isto só acontece em 1966. Portanto, a guerra começa em 61 em Angola e só em 66 no leste é que o MPLA consegue começar a realizar continuadamente algumas ações militares. Portanto, de alguma medida, Portugal consegue, digamos assim, estabilizar a situação e fazer com que a guerra entre numa certa rotina, digamos assim. Depois há uma tentativa em 1968, coincidindo com o governo de Marcelo Caetano, de alguma maneira tentar alcançar vantagens decisivas em locais como a Guiné, através do general Spínola, e em Moçambique, com o general Kaluza de Riaga. Eram dois comandantes um bocadinho mais impetuosos, que de alguma maneira procuram implementar nos seus teatros operacionais algumas das estratégias e técnicas que tinham sido aperfeiçoadas pelos Estados Unidos em contextos como o do Vietnã, ou os ingleses um bocadinho antes disso na Malásia. Portanto, os aldeamentos estratégicos, o uso de forças especiais, um recrutamento mais intenso de soldados africanos, o uso de desfolhantes, não é? E emprego de meios mais espetaculares como maneira de intimidação e de ganhos decisivos, mas tudo isso acaba por não surtir exatamente o efeito desejado, não é? E, portanto, por volta de 1973, estava-se novamente num impasse estratégico, com uma situação mais vantajosa para os portugueses em Angola, em que, no fundo, seguem, digamos, talvez uma abordagem um bocadinho mais conservadora e prudente ali na zona leste de Angola. Também conseguem, de alguma maneira, chegar a acordos com um dos movimentos de guerrilha que, entretanto, tinha iniciada e atividade, a UNITA, conseguem jogar com as divisões dos movimentos angolanos, mas na Guiné a situação não é de todo favorável em 1973 e em Moçambique também as perspectivas eram de alguma deterioração a partir de 73-74.
Interrompemos por um bocadinho o nosso episódio para deixar um apelo aos nossos ouvintes, não é assim, Roger?
Sim, o podcast Falando História é um projeto independente, como todos sabem, e por isso, se os nossos ouvintes quiserem apoiar-nos e contribuir para a manutenção deste nosso podcast, podem fazê-lo através da plataforma Patreon em patreon.com/falandohistoria.
E claro, deixamos este link na descrição do episódio, onde podem encontrar toda a informação necessária para fazer parte da nossa comunidade.
E agora, regressamos ao episódio. E chegamos assim a 1974, nas vésperas da Revolução, onde a figura de Spínola, que teve um papel preponderante sobretudo na Guiné, acaba por publicar um livro que é também bastante relevante, que é Portugal e o Futuro. Olhando agora, passado 50 anos, aliás, estão agora a passar mesmo, já passaram os 50 anos mesmo da saída do Portugal e o Futuro, o que é que este livro, escrito por um homem da confiança de Salazar e das mais altas cúpulas militares, o que é que um livro desta natureza representa para este esforço de guerra?
Quer dizer, o livro de facto surge já numa fase muito adiantada da própria conspiração que vem desembocar no 25 de abril de 1974. O livro surge em fevereiro de 1974, apenas 2 meses antes da queda do regime. Claro. Portanto, eu diria que o seu impacto acaba por ser relativamente limitado e o livro, digamos assim, é também um livro que envelhece muito rapidamente depois do 25 de abril de 74, porque o tipo de soluções preconizadas pelo general Spínola foram imediatamente vistas como um bocadinho anacronísticas em termos internacionais depois do 25 de Abril.
Porque não propunha uma descolonização total, não é?
Exatamente, o livro propunha, digamos assim, uma espécie de, se quisermos, de rejuvenescimento do projeto imperial português através de uma solução federalista.
Claro. Pois.
Era fazer evoluir o Império daquela construção militar e integracionista, apesar daqueles retoques que Marcelo Caetano lhe procurou incutir na revisão constitucional de 1972, mas no fundo a estrutura fortemente centralizada estava mais ou menos intacta, com uma ou outra modificação, digamos assim, mais de fachada, e Spínola tenta fazer uma concessão mais ou menos inequívoca ao princípio da autodeterminação. Ou seja, só a partir de uma manifestação expressa e inequívoca das populações de que querem continuar a viver em conjunto com Portugal é que nós podemos ter a legitimidade de ser a cabeça desta comunidade. Portanto, o general Spínola propunha de alguma maneira uma que se realizasse um conjunto de auscultações, consultas porventura de natureza plebiscitária nos diferentes territórios ultramarinos. E ele não tinha dúvidas de que os resultados iriam produzir uma vontade das populações em continuarem ligadas a Portugal. Aliás, os adversários de Spínola o que alegavam era que este tipo de consultas conduzidas pelo poder colonial não nos dão garantias nenhumas de serem idóneas, de serem fidedignas no tocante à descoberta da verdadeira vontade das populações e, portanto, os movimentos de libertação vão reagir muito mal a esse tipo de propostas e quando Spínola se torna o Presidente da Junta de Salvação Nacional e procura persistir com o seu projeto, ele vai encontrar uma posição irredutível por parte dos movimentos africanos.
E temos falado aqui sobre este conflito e, na verdade, gostaria também de saber como é que ele se compara com outras guerras de independência desta altura, desde logo em termos dos massacres, não é? Porque também existem massacres célebres durante este conflito. Já aqui falámos, por exemplo, do massacre de Viriamo em 1972, salvo erro. É possível sequer uma comparação?
Eu acho que quanto mais nós adotamos uma lente comparativa para tentarmos tornar inteligível a guerra colonial portuguesa, mais nos apercebemos das similitudes que existem entre o fim do Império Português e o de outras potências europeias. Aí, digamos assim, aquela ideia de um colonialismo português de grandes costumes, de uma maior propensão integradora, acaba por esbarrar na realidade dos factos, não é? Quer dizer, estas guerras de contra-insurreição, é verdade que tinham em mente conquistar a simpatia, a lealdade das populações. Mas como isto era feito, digamos assim, num contexto de confrontação militar, muitas vezes essa conquista, a tentativa de conquista da lealdade das populações, acabava por se misturar com tentativas de controle das populações que eram extremamente violentas para essas populações, extremamente disruptivas dos seus modos de vida tradicionais. E talvez o símbolo máximo disso tenham sido todas aquelas operações de engenharia populacional realizadas em Angola, em Moçambique, em certa medida também na Guiné, com os aldeamentos estratégicos, com as aldeias protegidas, que no fundo eram aldeias fortificadas, onde, é verdade, as populações tinham acesso a algumas medidas de bem-estar, de cuidados de saúde, etc., água potável, víveres, etc., mas depois viviam numa espécie de prisão a céu aberto, como frequentemente aludem as pessoas que sobreviveram a essas experiências. Além disso, o uso daquelas táticas mais agressivas, tropas heli-transportadas, forças especiais, etc., redundou por vezes em episódios de atrocidades contra populações que eram suspeitas de colaborar com os chamados terroristas. E, portanto, muitas vezes na dúvida, quem pagava eram essas populações suspeitas de auxiliar o inimigo. E, portanto, em Moçambique, no início dos anos 70, com a capacidade evidenciada pela Frelimo de expandir o seu raio de atuação, isso vai levar àqueles episódios que se tornaram, digamos assim, tristemente célebres logo ainda durante a vigência do regime colonial. O episódio de o massacre de Viamu é objeto de uma denúncia internacional muito forte em 1973. Depois, de alguma maneira, ele, a seguir ao 25 de Abril, cai em alguma medida de esquecimento e só nos últimos anos é que voltou a ser discutido na esfera pública e até inclusivamente a dar pretexto a uma espécie de ato de contrição do nosso primeiro-ministro numa ida recente a Moçambique. Do nosso anterior primeiro-ministro.
Sim, claro. Estamos mesmo no final do episódio. Conseguimos cobrir um pouco as grandes dúvidas que tínhamos relativamente à guerra colonial. A última pergunta que temos é realmente como é que se pode olhar para a guerra colonial 50 anos depois? Sobretudo, não só para a guerra enquanto este conflito de descolonização, mas enquanto também um motor do próprio 25 de Abril, tendo em conta que a guerra colonial foi também um fator essencial nesta revolta do oficialato, dos capitães de Abril, não é? Do movimento das Forças Armadas.
Eu diria, quer dizer, aquilo que mais, digamos, que mais dói quando nós olhamos para a nossa guerra colonial foi a persistência num erro. Quer dizer, era evidente já para muitos observadores lúcidos no início dos anos 60 que conflitos daquela natureza dificilmente poderiam ser ganhos militarmente e que era necessário alguma medida de imaginação e de flexibilidade política para chegar a um acordo com os movimentos nacionalistas que estavam a surgir um pouco por todo o chamado terceiro mundo, não é? Portugal foi repetidamente advertido, aconselhado a ter uma atitude de maior compromisso, de maior flexibilidade e, por razões inatendíveis, politicamente mesquinhas, que tinham sobretudo a ver com a sobrevivência política de um regime autoritário, nós sacrificámos uma geração inteira de portugueses e de africanos num conflito cujos números, às vezes, digamos, numa era de atrocidades de massas como é o século XX, talvez possam não impressionar muito, mas que, enfim, para aqueles indivíduos que tiveram o infortúnio de perder a vida, os seus amigos, familiares, entes queridos, é uma tragédia, não é? E, portanto, enfim, houve aqui uma oportunidade perdida. Certamente que se Portugal tivesse, por fantasia, digamos assim, outro tipo de intérpretes políticos no início dos anos 60, talvez também a história daqueles territórios não deixasse de ser pontuada por alguma violência, por alguma medida de sobressaltos de várias ordens. Se olharmos para a África, infelizmente tem sido muito essa a trajetória após as independências, não é? Uhum. Mas ter-se-ia feito aqui alguma economia do sofrimento, alguma economia da violência, digamos assim, e a vida humana, nós queremos acreditar, tem um valor sagrado.
Obviamente.
E, portanto, sempre que a podemos poupar, salvar, devemos fazer tudo que está ao nosso alcance nesse sentido, não é?
Claro.
Portanto, é um bocado assim que eu acho que devemos olhar para a guerra. Devemos também ter uma atitude de respeito por quem a fez, por quem teve fazer o serviço militar. Muitas vezes as pessoas não tinham uma informação muito clara sobre o que é que estava em jogo. Os portugueses não tinham condições de se informar politicamente em liberdade nos anos 60 e, portanto, não podemos, digamos assim, fazer exigências morais a essas pessoas. Vocês deviam ter desertado, deviam ter se recusado a combater. As coisas são muito mais complexas do que isto.
Claro, obviamente.
Também acho que devemos ter respeito por quem tomou a decisão de não fazer a guerra porque não se queria envolver num ato daquela violência, daquela crueldade, daquela insensatez. Essas pessoas também merecem o nosso respeito, não é? Uhum. Portanto, temos de claramente identificar os responsáveis políticos por este erro calamitoso que foi permitir que o Império Português acabasse daquela maneira nestes três territórios fundamentalmente, não é? Angola, Guiné e Moçambique. E pronto, acho que também se calhar podíamos ter políticas de memória um bocadinho mais criativas do que aquelas que temos tido ultimamente relativamente à guerra colonial. Acho que o Estado português poderia apostar mais em políticas, digamos assim, memoriais historicamente informadas. Os nossos museus militares são muito pobres no tocante à informação que proporcionam aos visitantes relativamente à guerra colonial. E, portanto, acho que o caminho é o caminho do esclarecimento, é o caminho da informação histórica, que é aquilo que temos pela frente, não é? Acho que é assim que eu vejo o momento em que nos encontramos relativamente a este acontecimento, que, de facto, foi completamente capital no tocante à ocorrência do 25 de Abril, em 1974, não é?
E estamos já a aproximar-nos do final do nosso episódio, e, como é nosso costume, pedimos então ao professor que nos indique duas sugestões de leitura para quem quiser saber mais um pouco sobre a Guerra Colonial.
Muito bem, então eu vou recomendar dois livros que me causaram uma ótima impressão. O primeiro chama-se Regressos Quase Perfeitos, Memórias da Guerra em Angola, da Maria José Lobo Antunes. Maria José Lobo Antunes é uma antropóloga, é filha do escritor António Lobo Antunes, e obviamente que este livro beneficia muito da rede de informantes, de contactos que lhe foi proporcionada pelos antigos camaradas de armas do seu pai, António Lobo Antunes, alferes em Angola no início dos anos 70. É um livro riquíssimo do ponto de vista interpretativo e analítico, é uma espécie de micro-história da guerra colonial a partir de um método etnográfico. Ela frequentou vários convívios destes antigos combatentes, ganhou a confiança deles, reuniu os seus testemunhos, os seus relatos, a partir também de dos métodos da história oral, não é? E dá-nos aqui uma visão intimista da guerra e do seu sofrimento e também da construção da memória da guerra. O outro livro é de uma autora chamada Ângela Campos. É um livro chamado An Oral History of the Portuguese Colonial War. É um livro que foi editado no Reino Unido em 2017, na Palgrave, e resulta também, como o anterior, da tese de doutoramento desta autora, que, de facto, de uma maneira muito, creio eu, muito subtil, muito sofisticada, nos oferece, desde logo, um panorama teórico das questões ligadas ao trauma e à memória deste tipo de guerras, e depois consegue tecer uma narrativa apaixonante a partir de um conjunto de informantes, creio que pouco mais de 30, que ela conseguiu identificar no período da sua investigação e que também, como o livro da Maria José Lobo Antunes, nos dão esta uma visão cheia de contrastes, de dilaceramento interior relativamente àquilo que foi a experiência do serviço militar destes homens em diferentes contextos de guerra. E, portanto, é um livro que eu gostaria muito que pudesse ser traduzido para português e pudesse obter uma muito maior difusão do que aquela que terá numa editora, digamos assim, de cunho académico como esta Palgrave.
Do nosso lado, recomendamos o próprio livro do professor, escrito com António Tomás, que é sobre o ano de 1961, na coleção Portugal, uma retrospectiva, coordenado por Rui Tavares, que saiu inicialmente com o Jornal Público e que, entretanto, o ano passado, em 2023, se foi reunido numa coletânea com o mesmo título, publicado pela Tinta da China. É um excelente volume que sumariza bem o que sabemos sobre esse ano fatídico de 1961, não só na história do Estado Novo, mas sobretudo relacionado com as questões coloniais. E recomendamos também o documentário premiado, e bem, de Joaquim Furtado, intitulado A Guerra, em 42 episódios, se não me falha a memória, e que documenta muito bem o que foi este período, o que foi esta guerra colonial, ou do ultramar, ou da libertação. E deixamos, aliás, um link para o YouTube, onde o documentário está disponível, e recomendamos realmente este documentário porque, mais até do que ler, são os muitos testemunhos de ex-combatentes ou da população africana que revela bem não só o que foi a guerra, mas também a tragédia deste fenómeno, como o professor acabou de mostrar e bem ao longo deste episódio.
E chegamos assim ao fim e queremos, claro, agradecer ao professor Pedro Ares Oliveira por se ter juntado a nós neste episódio muito interessante para nós, e penso que também será muito interessante para os nossos ouvintes.
E eu sou muito agradecido pelo vosso convite, foi um prazer estar a dialogar convosco e contribuir para uma maior divulgação deste tema tão, de facto, tão marcante para nós.
Muito obrigado.
Muito obrigado.
Agora sim, fechamos este nosso episódio 81, dedicado à Guerra Colonial. E já sabem, se quiserem entrar em contacto connosco, podem fazê-lo através do nosso e-mail, falandohistoriapodcast@gmail.com. E como de costume, a edição de áudio foi de Marco António. Vemos para a semana com um novo episódio. Até à próxima.
Até à próxima.
Falando de História.